Muito bem, gente. Nesta manhã, conversando aqui com a doutora Joana Stella Rovani sobre fibromialgia. Hoje, para quem não sabe, é um dos principais temas em discussão, não só no Brasil, mas também no mundo todo. E ela que é especialista da dor. Doutora, que bom conhecê-la pessoalmente. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Marcolão. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Eu sei que tem vários pacientes me ouvindo. Será um prazer falar um pouquinho aqui para você sobre a dor.
Um pouco da sua formação para a gente, por favor.
Bem, eu sou de Passo Fundo, né, natural de Passo Fundo. A minha mãe, na verdade, é daqui de Marau, né? Mas eu sou de Passo Fundo e eu fiz a formação em medicina em Porto Alegre, a residência em medicina física e reabilitação. E aí, então, depois eu trabalhei um tempo como médica fisiatra, né? Eu sou médica fisiatra, mas eu senti a necessidade de fazer uma especialização em dor. E aí, depois de 2 anos trabalhando como fisiatra em todas as áreas de reabilitação, eu fiz uma pós, uma especialização em dor. Cuidados com a dor, em São Paulo.
Por que esta especialidade,
hein? É, o fisiatra, ele é o médico de reabilitação, da incapacidade, da função. Então, é até difícil falar a quantidade de coisas que a gente faz. Só que na demanda de consultório, há muita dor, né? Dor lombar, dor nas costas, dor na cabeça, dor na barriga, dor difusa. Então, depois de um tempo avaliando a quantidade de pacientes que eu tinha, vi que realmente, assim, não tem como a gente não prestar essa assistência e abrir os olhos para um problema que é de saúde pública, sem dúvida, de saúde trabalhista, né, previdenciária, que tem relação com basicamente todos os aspectos e todas as funções do indivíduo. Né?
Algum caso que te chamou a atenção e te fez decidir sobre essa especialidade ou não?
A maior parte da minha decisão de continuar na dor foi por conta dos pacientes fibromiálgicos. Porque em grande quantidade eles buscam ajuda numa tentativa extrema, vão em mais de 10 médicos às vezes, e isso, como a gente estuda na parte da dor, até surge um comportamento meio de culpa, sabe? Eu tô indo nos médicos, ninguém vê a minha dor, ninguém percebe o que eu tenho, então a culpa é minha, porque eu tenho uma coisa que ninguém sabe o que que é, entende? Isso realmente, assim, chamou pra mim tanto que hoje o consultório, a maior parte são fibromiálgicos, porque isso me deu força para atender cada vez mais pacientes fibromiálgicos.
Nesta manhã, no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, estamos conversando com a doutora Joana Stella Rovani, especialista da dor. Doutora, há intensidade da dor ou não?
Marcola,
dá para medir?
É, a gente consegue medir a nossa, né?
A nossa dor.
A dor é individual. Né? Uhum. Eu não vejo a tua dor, você não vê a minha, eu não vejo do filho, do marido. A gente consegue unicamente colocar intensidade na nossa dor. Uhum. Eu vou falar da minha dor pro médico, eu vou colocar intensidade. Para ele entender o quanto aquilo ali tá me incomodando. Mas não é a mesma intensidade para ele. Então, dor a gente não divide, sabe? É nossa. Né? Então, aí que tá também um problema assim, eu não vejo a dor, então você não sente dor. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim.
Você também já deve ter ouvido o seguinte: bom, eu tive uma dor horrível de rim, pedra no rim. Não, você nem imagina quanto dói a dor de parto, sabe? Aquela coisa toda, né? Comparação entre as dores, né?
Sim, até teve um episódio interessante. O ano passado eu dou aula na faculdade, né? E daí tinha duas alunas e eu tava justamente explicando a intensidade da dor individual. E no mesmo momento, uma falou: é exatamente isso. Ah, mas eu tive pedra nos rins e nem morfina resolveu. E a outra: nossa, mas eu tive pedra nos rins e não precisei usar nem paracetamol. E se vocês estão vendo aí o maior exemplo e entendendo de fato que a dor é individual. E que a gente jamais pode dizer que um paciente ou uma pessoa do nosso lado não está sentindo dor. Porque a gente não consegue sentir a dor por ela.
Só quem sente sabe disso, né?
Só quem sente sabe.
Doutora, fibromialgia, um tema que está presente hoje nas discussões da saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo. Está crescendo cada vez mais isso hoje?
Não há dados, de fato, que se cresça É claro que do quando veio, os critérios diagnósticos mudaram, aos 5 anos atrás, entraram mais pessoas com fibromialgia. Eles facilitaram a entrada desses pacientes no diagnóstico de fibromialgia. Muitos homens, inclusive, né? Mas, de fato, o que se sabe? Que eu estudei fibromialgia há 20 anos na faculdade, era completamente diferente. O que me parece que se tem dado é mais importância para a dor. Né? E aí, isso, claro, vai aparecer mais fibromiálgicos, como vão aparecer mais pacientes com dor central, pós-AVC, pós-derrame, pacientes com dor neuropática, porque se a gente conhece mais a dor. Mas a dor, até 20 anos atrás, ela nem era perguntada numa consulta médica, né? Sendo que a maior parte das consultas são por conta de dor. É. E não era perguntado qual é o grau da sua dor ou qual é a intensidade que o senhor dá da sua dor. E ainda hoje, a gente sabe que no meio médico tem muita dificuldade nesse entendimento. Para ter uma ideia, hoje a gente tem a noção que dor é um quinto... É como se fosse frequência cardíaca, é um sinal vital, né? Como eu pergunto a frequência cardíaca, como eu meço a temperatura, a pressão, eu tenho que perguntar o quanto esse paciente tem de dor, o quanto importante isso. Mas isso, num dos maiores hospitais que a gente tem nessa região aqui, foi estipulado o ano passado, por exemplo. Entende? Então, assim, embora os estudos sobre dor, que dor já é uma doença, a partir de 4 meses eu não preciso ter causa. Eu não preciso ter uma infecção ou fratura. Eu tenho dor e dor é a doença. É, isso é assim, infelizmente, de 20 anos para cá, que tem sido, e mais atualmente mesmo, assim, que tem sido...
Como é que você define hoje a fibromialgia? Qual é o significado dela, hein?
Bem, ótima. A fibromialgia tem por definição dor difusa. O que é isso? Se eu dividir o corpo em 4 partes, dividir ao meio, metade, um braço para um lado, uma perna para o outro, e dividir na cintura, cintura para cima e cintura para baixo, se eu tiver dor nos 4 quadrantes, por exemplo, no ombro direito, no cotovelo esquerdo, no joelho esquerdo e no tornozelo direito, isso é dor difusa. Dor difusa há mais de 4 meses, sem outras causas, né? Avaliado por um médico que tenha exames normais, sem outra causa que justifique, associado a sintomas que a gente chama somáticos. O que são? Depressão, ansiedade, distúrbio do sono, enxaqueca, dor de cabeça, dor para urinar, intestino ruim, azia, queimação, fadiga, cansaço, palpitação, e aí é uma lista bem... até dificuldade para enxergar. Zumbido.
E quando ela está relacionada a uma patologia tipo depressão, trata-se o quê? A dor ou a depressão?
Nossa, essa é uma pergunta até de médico em congresso, viu, Marcola? É, a gente sabe que fibromialgia não é doença psiquiátrica. Fibromialgia é uma alteração no controle de dor que existe no cérebro. É como se todo mundo tivesse um controle de dor. Eu sinto, não é para eu sentir dor. Então, esse sistema, ele funciona bloqueando o estímulo que vai para o cérebro de dor. Quando o paciente tem, por algum motivo, e a gente tem algumas teorias, por um trauma, distúrbio do sono, enfim, uma dificuldade nisso, eu vou ter fibromialgia, né? E aí, a fibro, ela, a gente sabe que ela é crônica, né? Ela não tem cura. Ela tem tratamento, né? Esse paciente, ao longo do tempo, quanto mais dor ele tem, mais tendência a depressão e ansiedade. Mas, em geral, depressão e ansiedade não são o que começam. Eles vêm depois.
Seria um gatilho para isso?
É, seria assim, dentro desse quadro de culpa, de ansiedade, de busca de ajuda, vai sentindo dor, esses sintomas vão aumentando, e aí a gente sabe que os pacientes com fibro têm muito maior tendência a depressão, ansiedade, até a cometer autolesões, né?
Sim. Tratamento para isso, você falou que não tem cura. Um tratamento hoje é bom?
Digamos assim, o que a gente sabe dele, se feito de todas, olhando por um todo, a gente consegue ter um bom controle. Mas ele é, eu costumo dizer para os meus pacientes que ele é, o princípio do tratamento é educar o paciente, educação do paciente. Ele precisa entender o que ele tem, ele precisa saber quando piora, quando alivia, o que fazer. A gente tem medicação, mas a medicação funciona em aliviar a dor em 30% só. Então, não dá para contar só com remédio, né? O exercício físico aeróbico é outro fator muito importante do tratamento. Sem esse, de fato, não se consegue nenhum alívio. Né? E terapias adjuvantes, que daí a gente pode colocar até hipnose, meditação, acupuntura, reiki, aí o pilates entra, a fisioterapia eventualmente entra, tudo isso, meditar.
Doutora Joana, sabe-se muito bem de que a cura ou um bom tratamento depende-se de um bom diagnóstico.
Sabe, eu costumo dizer assim, paciente com fibromialgia, ele não é poliqueixoso, ele é hipervigilante à dor. Uhum. Na cabeça dele, a dor pulsa como o agente principal da vida. Então, tudo direciona a dor. Não ela, não, ou ele, né, a gente fala ela, mas não é a queixa, né, por ser só poliqueixoso. Isso é um adjetivo ruim de ser usado para paciente, né? Mas assim, o diagnóstico eu tento nunca fazer na primeira olhada ao paciente. Porque a gente precisa conhecer muito, principalmente do ponto emocional dele, né? Dificilmente a gente consegue ter acesso a tudo na primeira consulta. Essa consulta primeira sempre é demorada, mas a gente não consegue ter acesso a tudo. E a maioria das vezes, Marcolan, eles já vão com preconceito. Eu não quero ter fibromialgia. Porque alguém já falou que é preguiçoso, que é poliqueixoso, e isso é uma tatuagem que a gente tem que tirar dele, porque ele fica, de novo, com aquela culpa. Eu já fui em 10 e tô procurando o que eu tenho, porque não pode ser da minha cabeça. Fibromialgia não é dor psicogênica, né? A dor psicogênica, ela existe em 1% dos casos de dor geral. Então, assim, fibromialgia é uma doença mecânica, biológica, existe alteração cerebral, né? E isso tem que ser muito bem avaliado. Se não tem, durante a produção do diagnóstico pelo médico, ela tem que ser bem pesquisada, porque tem outras coisas que simulam muito isso, né? Alterações de tireoide, metabolismos, enfim, até anemia, né? Então, a gente tem que investigar se não tem... Mas, em geral... Para mim, eles chegam já bem investigados. E primeiro a gente tem que tirar esse preconceito da fibro, né? Que a fibro, ela deixa viver, né? E pode viver sem remédio, não vai morrer, não vai ficar numa cadeira de rodas. É uma doença que eu preciso ter muito, muito ajuda do paciente. Na verdade, o médico na fibro, ele ajuda a carregar o piano, né? Mas o piano vem, o paciente vem com o piano e a gente diz, eu tô aqui para te ajudar a carregar. Mas a gente vai carregar junto.
Você falava de que às vezes o paciente chegou em você e já passou por 10 profissionais. Essa caminhada, esse caminho, não dificulta uma desistência, de repente, nessa caminhada?
Nossa, a gente não tem nem ideia, assim, do número de pacientes que desiste de procurar um diagnóstico. E até, às vezes, entra num quadro depressivo, porque passou pelo diagnóstico ou seja, não foi visto um diagnóstico de fibromialgia, e aí agora está sendo tratada para depressão. Né? E aí, eventualmente, até medicamento para dormir ou outras medicações em excesso pioram muito o quadro de fibromialgia. Né? E aí, o tratamento errado para esse paciente tira ele do trabalho, tira a função dele, perde qualidade de vida, e se não ficar restrito à casa dele, né? Limita o quadro social, vira uma bola de neve.
Há muitas patologias, doutora, que a gente consegue prevenir muito bem. Nesse caso, é possível?
Não tem. Ninguém pode dizer que... Eu não posso dizer que eu não terei fibromialgia daqui a 20 anos.
Que amanhã pode ter.
Pode ter. A dor na nossa vida, ela é tipo um rastel. Ela vai trazendo tudo o que você passou na vida. As experiências emocionais são muito importantes, né? Então, se eu dissesse alguma coisa assim, você quer ter menos dor no futuro, independente do que seja o teu diagnóstico, faça o teu corpo mexer. Faça exercício físico, porque isso é uma garantia de você se habituar ao movimento, à prática de exercício, e aí qualquer dor que vier no futuro será mais fácil de tratar. Então, por isso que eu estimulo as crianças a fazer exercício físico, a sair da tela do computador, né, dos tablets, é muito importante. Porque se eu tiver uma geração que não gosta de atividade física, essa geração se tiver dor crônica, vai ser muito difícil de tratar.
Alimentação, algo a ver?
A gente tem alguns estudos recentes, não tem um poder absurdo, assim, absoluto de dizer assim, parem de comer, né, tal comida, porque vai melhorar a dor e tal, porque isso piora a dor. Mas existem, assim, a gente sabe que o glúten é uma proteína inflamatória, né, então eu tenho pacientes que pararam de tomar remédio quando pararam de comer glúten. E sentem dor quando aumentam a ingesta, até de carboidratos gerais, não só glúten. Mas a gente não tem um poder, assim, pra falar isso, né? A gente sabe que isso ainda tem alguns estudos. Tá saindo aí, a gente fala até entre os professores lá da faculdade, tá saindo algum estudo genético com relação a intestino e fibromialgia, né? Como tem já descrito esse ano para autismo, né? Tais genes são responsáveis pelo autismo mais agressivo e tal. A gente espera que nos próximos, no máximo, 5 anos, saiam algumas coisas nesse sentido para um tratamento a nível de intestino e mais alimentar mesmo, né? Mas, assim, é uma tentativa. O que, que eu falo para meus pacientes, assim, não, se para ti não faz muita diferença o pão, né? A gente sabe que os italianos é difícil, né? Mas, assim, é melhor, então, ficar com o pão do que ficar depressivo que não vai comer pão, né? Eu prefiro que fique com pão, bem feliz. Aí, a gente tenta tirar, se você conseguir. Caso contrário, não, deixa...
Acomete pessoas jovens, adultas, idosas?
Todas as idades. Como eu falei, assim, claro que existe uma certa idade que a prevalência é maior por conta desse acúmulo das experiências emocionais ao longo da vida. Então, claro, se eu começo a ter dor na 12ª semana de gestação lá da minha mamãe, né? Eu sou fetinho, já sinto dor, então criança sente dor, bebê sente dor, né? Às vezes a pessoa, não vou nem anestesiar porque não sente dor sim. Então, se é um acúmulo, a gente espera que essa amplificação de dor ela aconteça na 3ª década, na 4ª década, 5ª década. Mas assim, eu tenho paciente de 11 anos, eu tenho paciente de 88, né? Que foi feito o diagnóstico 85. Então, ela é muito democrática, né? A gente não pode. Se a pessoa tem uma genética muito propícia para isso, ela vê um comportamento familiar, isso é muito importante. A criança, ela vê o comportamento da mãe, do pai, e ela repete. Então, uma mãe que leva na consulta, que chora durante a consulta, que se queixa, e a criança tá ali com 3 aninhos olhando, ela tá vendo que aquilo ali é o comportamento esperado para aquela idade. Então, o que ela vai fazer? Imitar. Quando ela achar que é interessante para ela, talvez, esse cuidado maior, ela faça isso. E a gente sempre tem que pensar que emoção interfere na dor do fibromiálgico, né? Uhum. Então, enxergar os pais com dor interfere nas crianças. Né? Isso é muito importante. Não tem idade.
Doutora, percebe-se na região, isso é importante, acredito eu, o surgimento e o crescimento de grupos para tratar, para conversar mais sobre esse assunto, que é até um tanto preconceituoso hoje.
Marcola, isso são iniciativas comparadas a países desenvolvidos. Claro. Porque eu até estava comentando com o meu aluno quando a gente vinha para cá hoje. A junção de pacientes dá força, né? E aí, você sozinho ir para prefeitura ou para o agente de saúde pedir um nutricionista para perder peso ou um educador físico, você tem uma força... Tem, mas pequena. Mas se você juntar 50 desses, a voz é muito maior. Então, por isso que a gente olha assim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as associações de pacientes, tem associação de paciente com a pálpebra direita escura, né? Tem associação de pacientes. Isso é o futuro. É a maneira que os países desenvolvidos já estão ligados nisso e a maneira que eles conseguem, inclusive, fazer pesquisas de remédio. Para ver a imensidão que isso toma. Eu não tenho mais, assim, em absoluto, a minha admiração por esses grupos. Que cada vez eu sou uma estimuladora deles para isso crescer e fazer com que os pacientes vivam com mais qualidade, né? Só juntos.
Muito bem. Doutora Joana Stella Rovani, especialista da dor. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. Volto sempre. Um abraço e boa sorte.
Muito obrigada, um abraço a todos que estavam me ouvindo, Marcolã, a minha paciente Dilma, que me convidou para vir aqui, o esposo dela. É muito bom, eu estou disponível quando precisar para educar o paciente, é sem dúvida a chave para ter sucesso no tratamento da fibra.